A tecnologia de baterias de íon de sódio não é nova, mas algo interessante ocorre. A KTL, maior fabricante mundial de lítio, diz que metade do mercado pode ir para o sódio. Sim, o maior nome em lítio aposta contra o lítio. O lítio precisará recarregar sua reputação. Afinal, baterias de sódio não são tão boas quanto as de lítio, e o sal é mais barato e acessível que o lítio. Não surpreende que a KTL e outras se preparem para fabricar muitas delas, antecipando uma mudança no mercado. Mas o sódio é o futuro do armazenamento? Ou só mais uma tecnologia na sombra do lítio? Eu sou Matt Farrell.
Bem-vindo ao Undecided.
Vídeo oferecido pela Surfshark. A KTL é a maior fabricante de baterias. Em 2023, suas baterias foram 40% do mercado global. É gigantesco, motivo para levar a sério suas opiniões sobre baterias. Interessante que, numa entrevista à Reuters, o cofundador Robin Zeng contestou que baterias de estado sólido são a próxima novidade. Ele argumentou que as de sódio são a melhor aposta, podendo substituir metade do mercado que a KTL domina. Não é só conversa. A KTL já oferece bateria de sódio no Freevoy Battery Pack, sistema híbrido de lítio e sódio para VS de longo alcance. Surpreendente, pois a menor densidade do sódio significa baterias maiores e pesadas. Em VS, cada grama e centímetro conta, mas a KTL não para. A empresa lançará uma bateria de sódio de segunda geração este ano, com mais de 200 watts-hora por quilograma, ainda abaixo das melhores de lítio, com 300 watts-hora por quilograma, mas é um salto da anterior, com 160 watts-hora por quilograma e sinal de progresso. A KTL não está sozinha. Empresas aumentam a produção de baterias de sódio, preparando-se para uma mudança no mercado. Mas as baterias de sódio são a próxima novidade? E que potencial Zeng e a indústria veem nelas? O conceito das baterias de íon de sódio, ou CIBs, é simples. O sódio age como o lítio, então CIBs têm estrutura similar às de lítio. Tem eficiência de ciclo, RTE, comparável, recuperando quase toda a energia inserida. Mas CIBs são menos densas em energia que as de lítio, limitando suas aplicações. Por que a indústria se anima com CIBs se são inferiores ao lítio em áreas-chave? Bem, o sal é mais acessível, é muito mais abundante. Há um oceano cheio dele, é mais fácil extrair e não requer mineração destrutiva como lítio e outros metais. Isso torna CIBs mais baratas, sustentáveis e menos vulneráveis a problemas na cadeia de suprimentos e geopolítica. Além de custo e sustentabilidade, CIBs têm vantagens. Sua química resiste a temperaturas extremas. Menos propensas à fuga térmica, desempenham melhor no frio que as de lítio. Sendo justo, fuga térmica é rara em baterias de lítio, sem problemas a menos que derrube seu laptop ou uma rede. Mas no armazenamento em larga escala, com centenas de baterias, segurança importa. Montando uma fazenda solar em região quente, seca, propensa a incêndios, sudoeste do ZEWA, Austrália, CIBs podem ser a escolha segura. A resistência ao frio atrai a indústria de VS. Apesar da menor densidade energética das CIBs, no frio, íons de lítio podem se perder rumo ao ânodo, depositando-se fora, reduzindo eficiência ou causando curto. Baterias de sódio resistem melhor a isso. A maioria das de lítio falha a 20 graus Celsius negativos ou 4 Fahrenheit negativos. A CATL diz que suas SIBs de segunda geração suportam até 40 graus Celsius negativos ou 40 Fahrenheit negativos. É um motivo bem forte para a empresa usá-las em seus VS. E se a maior fabricante levando as CIBs a sério não for o bastante, veja então o que a segunda maior faz. Falando em conexão, vamos ver como ficar seguro online com o nosso patrocinador, Surfshark VPN. Voltei de viagem de um casamento e, entre salas VIP e Wi-Fi de hotel, usei muito a Surfshark VPN para manter segurança e privacidade. Uso a Surfshark há muito tempo e aproveito bastante. Surfshark é uma VPN rápida, fácil, com ótimos recursos, instalável em dispositivos ilimitados com uma conta. Além disso, serviços de compras bloqueiam preços por local, então mude sua localização para garantir o melhor negócio. Tem complementos como Surfshark Alert, que avisa se seu e-mail ou dados como senhas vazaram online. Agora tem oferta especial. Acesse surfshark.com/undecided ou use o código UNDECIDED para ganhar até 4 meses extras de Surfshark VPN. Surfshark tem garantia de reembolso de 30 dias. Experimente sem risco. Uso Surfshark há anos e gosto muito. Não perca a oferta. Links na descrição. Obrigado a Surfshark e a vocês por apoiarem o canal. Se a maior fabricante levando CIBs a sério não basta, falemos da segunda maior. Seria a BYD, rival da KTL.E. A BYD aposta alto no sódio. A empresa iniciou uma gigafábrica ano passado. Operacional em 2027, produzirá 30 gigawatts-hora de baterias de sódio por ano. Parece que a BYD está apimentando a concorrência. É parte do esforço da BYD para diversificar seu portfólio e reduzir o custo das baterias de sódio. A empresa diz que suas SIBs vão igualar o preço das LFP até 2025, que é este ano, e com o amadurecimento da tecnologia, elas poderiam ficar até 17% mais baratas. E não é só isso. A BYD também lança seu primeiro BESS de íon de sódio. O sistema CIB MC Cube. Que coincidência. MC Cube era meu nome de DJ. O sistema tem potência de 1.155 kW e capacidade de 2,3 MWh. É sólido, mas inferior à média dos BESS de lítio, que armazenam cerca de 5 MWh. As questões são: as vantagens do sódio o ajudarão a competir com o lítio? E a queda de preço prevista pela BYD ocorrerá? Se sim, veremos mais CIBs em breve. Por enquanto, esperamos. E a BYD não é a única na China. A Zhejiang na Energy anunciou o registro e revestimento de sua linha de produção de íon de sódio. A empresa pode produzir 4 gigawatts-hora de células e módulos de bateria de íon de sódio. E esta é só a fase 1. A empresa aumentará para 20 gigawatts-hora de capacidade de produção de íon de sódio. Claro, eles ainda não definiram um prazo firme para isso. Então veja isso com uma pitada de sódio. Mas é outro sinal de que a indústria está mudando. E dado que o planeta não ficará sem sal tão cedo, eu realmente espero que sim. A China não é a única nação trabalhando com íon de sódio. No EUA, a empresa Natron Energy desenvolveu CIBs que conseguem carregar e descarregar, impressionantes 10 vezes mais rápido que as atuais de íon de lítio e ainda com uma vida útil estimada de 50 mil ciclos. Mas há um porém. A Natron não divulgou a densidade energética por peso, ponto fraco das CIBs. Um artigo de 2022 da Chemical Engineering News a situou em 70 watts-hora por quilograma, no limite inferior do íon de sódio. É bom para armazenamento estacionário, mas essa característica não inspira muita confiança para o uso em VS. O grande destaque da Natron é seu forte impulso para viabilizar a produção comercial em larga escala. A empresa está construindo sua gigafábrica de íon de sódio, que terá uma capacidade planejada de 24 gigawatts-hora. E não é a primeira vez da Natron. Ano passado, abriu uma fábrica menor de baterias de sódio em Holland, Michigan, hoje a única no EUA, até a instalação maior operar. Em plena capacidade, a planta de Holland deve produzir 600 megawatts de baterias de sódio por ano. Não se sabe quanto produz agora, mas a Natron diz que as remessas de baterias começam em junho. Embora as CIBs finalmente ganhem espaço, os pesquisadores não pararam de inovar. No EUA, cientistas do Jinka Lab desenvolveram uma bateria de sódio usando um novo cátodo orgânico, feito de... Eu nem vou tentar dizer isso, daria curto no meu cérebro. Vou chamar de TAC. O que é um cátodo orgânico e o que faz numa bateria? Bem, orgânico aqui significa um cátodo feito de elementos não metálicos comuns, como carbono, hidrogênio, oxigênio e também nitrogênio. Ânodos de íon de lítio usam materiais parecidos, mas fazer o cátodo ser orgânico é realmente um grande avanço. Normalmente, os cátodos dependem de metais como o cobalto. Uma bateria totalmente orgânica, com ânodo e cátodo sem metal, poderia mudar tudo. Mas por que nem todas as baterias usam cátodos orgânicos então? É que eles tendem a se dissolver no eletrólito, degradando tanto ele quanto o cátodo. O TAC, por sua vez, é insolúvel, bom condutor e tem alta densidade energética. Ele poderia rivalizar com os cátodos de cobalto tradicionais por apenas um terço do custo. Embora o TAC tenha sido desenvolvido para íon de lítio, isso acabou gerando uma nova ideia promissora. Por que não tentar aplicá-lo também às baterias de íon de sódio? Isso poderia abordar a questão da menor densidade energética enquanto se mantém os ótimos benefícios de custo e sustentabilidade? Adaptar o cátodo para o sódio levou aproximadamente um ano de refinamento, com ajustes nos designs do íon de lítio. Os resultados foram realmente surpreendentes. O aglutinante, feito de nanotubos de carbono, facilita bastante a mistura dos cristalitos de taque e negro de fumo para formar um eletrodo homogêneo. Os nanotubos acabam envolvendo os cristalitos de taque e também se interconectam. Isso promove o transporte de elétrons no eletrodo, permitindo o uso de quase 100% do material ativo, levando a capacidade quase teórica. Diferente das outras baterias de sódio, esta descoberta ainda está em laboratório. Não se sabe quando ou se será comercializada, passará em testes ou superará os obstáculos. É um desenvolvimento muito empolgante para lítio e sódio. A pesquisa do grupo Jinka foi financiada pela própria Lamborghini. Se chegar ao mercado, parece que uma montadora de luxo já está bem interessada. Mas cuidado com as ECIBs. Como diz o ditado adaptado, nem tudo que reluz é sal. Em novembro de 2023, a sueca Northvolt revelou sua promissora bateria de sódio com densidade energética de 160 watts. Hora por quilograma. Respeitável, com certeza, mas a base não era tão sólida. A empresa, conhecida por sua química de níquel-manganês-cobalto, tinha grandes planos de expansão. Após lançar sua gigafábrica na Suécia e instalações na Polônia e Alemanha, a Northvolt mirou a América do Norte, planejando uma fábrica em Montreal. Mas em novembro, a Northvolt pediu recuperação judicial, Chapter 11. Como foca em reestruturação, não é tão grave quanto parece. As operações suecas da Northvolt continuarão ativas, e suas subsidiárias na Alemanha e América do Norte não foram afetadas pelo pedido. Ainda assim, um processo de recuperação judicial, Chapter 11, é sempre uma situação bastante complicada. Que a da reorganização vai garantir 145 milhões de dólares em novas garantias e outros 100 milhões em financiamento de recuperação judicial, admitamos, não inspira confiança. É só uma manobra financeira ou sinal de problemas mais profundos? O tempo dirá. Há questões com as baterias de sódio. Ainda estou um pouco cético sobre seu uso em VS, honestamente. O maior obstáculo delas ainda é a densidade energética. Baterias de sódio não armazenam tanta energia por quilo quanto as de lítio. Embora usem materiais baratos, a menor densidade significa custo maior por unidade de energia. A economia nos componentes pode equilibrar isso, mas por enquanto, é complicado. As baterias de sódio ganharam impulso com a escassez de lítio, porém, os preços do lítio despencaram. Estamos falando de uma queda de cerca de 70%. Essa forte queda, naturalmente, enfraqueceu o argumento financeiro principal para Tosson adoção ação do sódio. Em artigo de fevereiro de 2025 da Science, o químico Dan Steingart, de Colômbia, apontou que fabricantes de sódio são pequenos demais para economias de escala. Estudo de janeiro de 2025 de Stanford, sobre o sucesso das ECIBs no mercado, notou que a competitividade de custo delas ainda é muito incerta. E claro, o lítio ainda domina várias indústrias. Mudar toda a cadeia de fabricação também levará tempo. Isso cria um dilema. As baterias de sódio ficarão mais baratas em larga escala, porém só atingirão essa escala se já forem mais baratas. Diante disso, onde exatamente ficam as ECIBs? É uma posição muito empolgante. Normalmente cobrindo novas tecnologias de bateria, há ressalvas. Ainda é pesquisa ou há anos da comercialização. Mas e as baterias de íon de sódio? Elas estão sendo lançadas agora mesmo por grandes fabricantes. Uma perspectiva de mercado um tanto salgada, digamos assim, pode até ser algo positivo. E isso as coloca num nível de prontidão tecnológica bem elevado, um 9, especialmente para BES. As CIBs ainda têm obstáculos, é verdade, mas os desafios parecem gerenciáveis daqui para frente. O íon de sódio pode ser justamente o tempero que estava faltando no mercado. Mas quero saber, o que você acha? Você acha que o sódio vai pegar? Deixe sua opinião nos comentários e ouça meu podcast Still to be Determined, onde continuamos a conversa. Obrigado aos patronos pelo apoio contínuo e por ajudarem a manter o canal. Mantenham a mente aberta, curiosos. E vejo vocês no próximo.